CBN Campinas.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Apresentação Flávio Paradella e Marco Maciarelli.
Vamos lá, seguindo aqui com o CBN Campinas desta quinta-feira. Hoje a gente fecha, né, essa primeira série de entrevista com os candidatos à prefeitura aqui de Campinas. A gente começou já há um bom tempo ainda durante a pandemia, durante o home office, conversando, né, com as candidaturas ou até os pré-candidatos naquele momento. E hoje temos a participação, então, de Edson Dorta, do PCO. Muito bom dia, candidato Edson Dorta.
Bom dia, como que vocês estão, Edson?
Bom dia, tudo bem, graças a Deus, candidato.
Vamos lá, candidato, como a gente fez com todos durante essa série de entrevista, nosso tempo é de 15 minutos com uma tolerância de mais 2 minutos e esse tempo começa a partir de agora. Candidato Edson Dorta, o senhor teve um problema, né, no registro da candidatura. Segundo o cartório eleitoral, os dados não foram, a documentação, né, não foi entregue a tempo até o último final de semana, e o senhor tinha esse prazo de uma apresentação individual nesta quarta-feira. Por sinal, o senhor esteve até com a gente ontem no Giovanetti, com a gente conversou sobre a situação da nova rodada de entrevistas aqui em Campinas e até deixou o local para ir ao cartório eleitoral. Agora está tudo certo, o senhor conseguiu entregar toda a documentação, não há problemas mais nessa candidatura?
É, a gente... Nosso partido é um partido operário, né? Que não tem recursos, e nós lançamos mais de 150 candidatos no país inteiro. Então, nós tivemos um trabalho muito grande para lançar todas essas candidaturas, e aí, como o sistema também do TSE ficou congestionado, algumas candidaturas nossas, como a minha, elas não conseguiram entrar a tempo. Para você ter uma ideia, a gente quadruplicou o número de candidatos dessa eleição para a última eleição, né? Nós, inclusive, somos o terceiro partido da esquerda a lançar mais candidatos às capitais. E aí, por esse motivo, a minha candidatura teve que ser lançada individualmente, né? Então, ontem a gente protocolou aqui no cartório de Campinas. E como todos os candidatos, nós vamos estar concorrendo e aguardando aí a continuidade do processo, mas já está registrada.
Bom, candidato, é que a gente verifica, né, essas 14 candidaturas, e nas outras 13, a gente conseguiu perceber, e até com partidos pequenos, como o senhor mesmo citou que o PCO é um partido pequeno com restrições orçamentárias, mas essas candidaturas conseguiram entrar a tempo. Isso não mostra uma falta, né, de estrutura e até inviabilizando uma candidatura?
Não, a gente acha normal, porque o sistema eleitoral no Brasil é muito burocrático, né? Todo ano muda-se as regras, e a gente acha normal, até porque no nosso partido, inclusive, a gente não contrata escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, como são usados aí por outros partidos. Mesmo esses partidos pequenos, a gente sabe que esses partidos são pequenos, mas eles são financiados aí por grandes partidos, por partidos grandes, né? Nosso não, nosso é um partido que todo mundo conhece, o PCO. O PCO é um partido de militantes. Quem faz o trabalho, inclusive, são os próprios militantes que vão aprendendo, inclusive, tratar com a justiça eleitoral na prática, né? Então, não considero isso, não.
Candidato, o senhor foi candidato a prefeito em 2016... E nesse ano o senhor está repetindo a candidatura e a reunião também, uma reunião virtual, definiu Larissa Machado Leonetti, do mesmo partido, como vice na chapa. O que mudou no PCO de 2016 para 2020 para postular de novo uma candidatura à Prefeitura de Campinas? Vocês vêm mesmo para marcar ou para algo mais do que somente disputar uma eleição?
É uma pergunta boa, porque dá a oportunidade de esclarecer para muitos ouvintes aí que estão acompanhando a nossa entrevista o que é o PCO, né? O PCO não é um partido eleitoreiro. O PCO não funciona que nem os partidos tradicionais, que eles só funcionam de dois em dois anos, né? Acaba a eleição, aí os partidos tradicionais vão dos cargos no Estado, fecha-se a porta do partido e ele só volta depois na próxima eleição. Não, o PCO é um partido militante. A gente atua no movimento sindical, atua no movimento popular, social, operário, e a eleição é mais uma atividade nossa para expor as nossas reivindicações, as reivindicações dos trabalhadores. Então, todas as eleições, desde quando o PCO participa, ele participa das eleições para levantar as reivindicações que os trabalhadores, os setores oprimidos, os setores sociais levantam no dia a dia, né, da luta política no país. Então, nossa eleição, a minha candidatura, a candidatura de outros trabalhadores que estão na sigla do PCO, ele só tem esse intuito, levantar as reivindicações dos trabalhadores. Por exemplo, eu sou trabalhador dos Correios. Nesse momento, o governo Bolsonaro está querendo destruir o Correio. Nossa candidatura vai servir também para denunciar esse processo de destruição da maior empresa de Correios da América Latina, uma empresa que é lucrativa e tem mais de 100 mil trabalhadores que querem colocar no olho da rua.
Candidato, até para a gente poder entender mais um pouco, então, essa candidatura tem mais como objetivo passar uma mensagem do que participar mesmo do pleito?
Exatamente, porque a gente entende que as eleições é um campo controlado por aqueles que já estão dominando o Estado, que é a burguesia, né? Nós não acreditamos que a eleição em si vai modificar nada na sociedade. Ela é controlada há muito tempo, muda-se, elege-se prefeitos, elege-se governadores, vereadores, e a situação do povo só piora. A gente não acredita que as eleições ela tem esse caráter aí modificativo em nada. Nós acreditamos na mobilização popular e a nossa candidatura tem esse caráter de chamar o povo a se mobilizar pelas suas reivindicações. A eleição, por exemplo, ela tem um controle tão grande do Estado que nós, por exemplo, somos um partido pequeno, nós não temos horário na televisão, é zero. Então, qual que é a democracia dessa eleição? Sem contar o problema de candidaturas aí que ganham a eleição e depois são tiradas na mão grande, não respeitando o voto do povo, como foi a questão, inclusive, do governo do PT em 2016.
Candidato, só pegando uma parte que o senhor citou, já que a eleição, como o senhor acredita, não muda nada, então, entrar numa eleição para passar uma mensagem também não vai adiantar?
Não, claro que adianta. Porque se você não entra nas eleições, a manipulação aumenta, inclusive o povo se ilude com as eleições. As eleições para nós, inclusive, é para chamar a consciência do povo que o processo eleitoral é justamente para manter os que já estão aí controlando a população a favor dos interesses dos grandes capitalistas. Todo mundo na eleição fala que vai melhorar a saúde, fala que vai melhorar a educação. Não tem um candidato que fala que é contra melhorar essas questões. Aí o candidato se elege, como a gente já acompanha desde que existe a República no Brasil, e a primeira medida que eles fazem é cortar a verba da saúde, cortar a verba da educação, acabar com o serviço público. Então, a gente vem para as eleições denunciar esse aspecto e mostrar que a única maneira, inclusive, de melhorar a educação, a saúde, é o povo se mobilizar pelos seus interesses, fazer um regime político em que a gente não fique preso a uma Câmara de Vereadores, a gente tenha conselhos populares, a gente faça que o povo realmente exerça a sua vontade através da sua mobilização.
Então, só para uma sequência, o senhor disse que as eleições não estão servindo para mudar muita coisa no âmbito político, mas que servem sim para passar essa mensagem que o senhor acredita ser a correta. Deu certo, então, em 2010, quando o senhor também disputou a eleição para vice-presidente, passar essa mensagem, quando o senhor disputou em 2016 para prefeito aqui em Campinas, passar essa mensagem, e 2018, quando o senhor tentou essas três vezes, e em 2018 foi para governador, e passar a mensagem, ela chegou ao cidadão? Mudou alguma coisa?
Ó, a gente, como eu coloquei para você, a gente faz um trabalho cotidiano, nós somos militantes de uma causa em todos os aspectos da sociedade, inclusive nas eleições. A gente participa das eleições para fazer essa denúncia e chamar os trabalhadores a se mobilizar. Eu acredito, inclusive, que o processo eleitoral cada vez mais está desmoralizado na sociedade brasileira. Você pode ver que o povo cada vez mais tem desinteresse em achar que a eleição vai resolver seu problema. Por isso, inclusive, os candidatos que têm muito dinheiro acabam gastando mais ainda, porque a gente tem denúncias aí de que várias eleições são feitas a partir da compra de votos. Porque já não tem mais a credibilidade que a população tinha, por exemplo, logo após a derrubada da ditadura militar em 85. Então, quer dizer que está surtindo efeito, sim. Mas, só que é claro, a história ela não é contada em anos, é contada até em décadas. Então, nós temos que ser persistente nessa orientação e ver o processo ir modificando.
Candidato, o partido do senhor é um partido de esquerda?
Meu partido é um partido de esquerda, revolucionário e operário.
Tá. Por que a esquerda no país, o senhor falou que é um partido de esquerda, operária, revolucionária, não conseguem se unir? PT, PSOL e os demais partidos se formar uma frente de esquerda e ficar cada um lançando um candidato. Por que que isso não acontece? Não só aqui em Campinas, mas no resto do país. É a linha de pensamento que é muito diferente?
Não, eu acredito que tem muitos setores da esquerda que ainda tem muita ilusão com o processo eleitoral. Eles acreditam, mesmo... eles acreditam que, através do processo eleitoral, eles vão tentar modificar a situação aí do povo brasileiro. Quando, na verdade, a própria experiência do golpe de Estado de 2016 mostrou que dificilmente a esquerda vai retornar ao poder novamente pelas eleições. Né? O governo do PT foi derrubado com 54 milhões de votos, ignoraram a eleição, inventaram uma pedalada. Agora, por exemplo, o Bolsonaro está falando que vai usar o Fundeb para outras áreas governamentais e ninguém levanta a questão de que isso aí também é uma pedalada. Então, quer dizer, inventaram a pedalada que todos os governos, prefeitos fazem para derrubar um governo. Então, a eleição já está sendo demonstrada que ela... Se a direita não ganhar, se a classe dominante não estabelecer o controle do Estado para seus interesses, eles vão lá, utilizam o judiciário, utilizam o Congresso e derruba o cara que se elegeu. Eu acho que um grande problema da esquerda é esse. Eles ainda acreditam muito. Você vê que partidos de esquerda aí, como o próprio PSOL, PT... fazendo aliança com setores que golpearam a esquerda, né? Então mostra assim, que a dificuldade é muito grande por causa desse aspecto. Agora, nós propomos também não uma frente eleitoral, nós propomos uma frente de esquerda de luta para defender interesses aí que estão sendo atacados da população, como a questão da privatização. Teria que fazer uma frente para lutar e não para eleger.
Candidato, dois pontos aí do que o senhor disse. A questão e até da credibilidade da política. Essa credibilidade também não ataca a esquerda e atinge a esquerda quando cita que houve um golpe de Estado em 2016, o senhor mesmo citando aí a questão das pedaladas que efetivamente aconteceram porque ali aconteceu uma fraude fiscal. Aquela mexida, e o senhor mesmo citou agora, o governo Bolsonaro quer utilizar o dinheiro do Fundeb ou dos precatórios. Naquela fraude fiscal, foi uma fraude fiscal porque não tinha anuência do Congresso. No caso de hoje, se o Congresso der essa anuência ao governo federal, a situação seria resolvida. Naquele caso, não. Aquele caso foi comprovado pelo Tribunal de Contas da União. É uma situação um pouco mais diferente. Teve um tribunal técnico, que apontou que aconteceu uma fraude fiscal. Vamos lá para outro ponto. O senhor citou que a esquerda não votará, e acredita que ela não votará, por meio de eleições. O senhor, então, apoia um golpe?
Não, a gente não apoia um golpe. A gente apoia que a vontade popular ela se sobressaia no país. E a vontade popular, através das eleições, está sendo manipulada por todo esse aparato estatal, como aconteceu no caso da Dilma. Você falou esse negócio da pedalada, eu discordo. Primeiro, que se é para usar esse critério como usaram com a Dilma, não sobraria um prefeito sem ser impeachmentado. Não sobraria um governador sem ser impeachmentado. Todo mundo sabe como que funciona a contabilidade aí das prefeituras e dos governos para eles passarem determinadas verbas para outro setor. Então, isso daí foi uma utilização técnica e parcial para derrubar a vontade popular. Então, nesse sentido, a gente é a favor da vontade popular. E a gente chama, inclusive, os trabalhadores a se mobilizar para que um novo processo eleitoral seja controlado pelos trabalhadores, não como é hoje, no esquema de que, por exemplo, eu sou servidor público, eu tenho que descompatibilizar do meu cargo, lá de carteiro, para não influenciar a minha candidatura no cargo. Agora, um prefeito, um governador, não precisa se descompatibilizar, o que já mostra que isso daí vai muito favorecer esses candidatos que já estão no poder.
Candidato Edson Dorta, infelizmente o nosso tempo aqui chega ao fim, já estamos aqui acima dos 15 minutos, agradecendo muito a participação do senhor no CBN Campinas, a gentileza aqui de atender a CBN.
Muito obrigado, queria também agradecer e dizer que nós estamos com a campanha de fora Bolsonaro e fora todos esses golpistas.
Tá certo. Muito obrigado, candidato Edson Dorta.